muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Isso, Caio, finalmente chegou o fim do nosso expediente, vamos entrar de férias, e aí, quais são seus planos?
Olha, mas, por quê? Olha ali na porta, Carol, tá, os livros estão tudo ali, estão trancando a porta? O que eles estão fazendo?
Ah, não, pelo amor de Deus, gente, deixa a gente dar umas férias, pelo amor de Deus, povo não deixa a gente se faz, não.
Ah, não, é fofinho, olha só, eles planejaram um presente pra gente, uma dinâmica.
Ah,
certo, eles devem
fofo.
Ter... Alguém deve ter falado pra eles que tem essa dinâmica de fim de ano nas empresas, eles devem ter organizado alguma coisa pra gente. Vamos ver o que eles fizeram aqui pra gente, vamos ver. Amigo secreto?
Ué?
Ai, participantes, Caio e Carol, mas eu acho que eles não entendem o conceito de amigo secreto, Carol.
Mas, gente, como é que a gente vai fazer só nós dois?
É, eu acho que não tem graça, né? Não, tá. Opa, olha, os livros aqui. Opa, os livros de guerra estão me ameaçando aqui. Acho que a gente tem que fazer. Acho que vão.
Não, entra na onda. Bora fazer esse amigo secreto aí. Vai dar certo.
Então vai lá, tá aqui o potinho com um nome. Tira aí, que vamos ver quem tu vai pegar, meu Deus do céu. Quem será?
Vamos ver. Olha só, meu amigo secreto é... É você, Caio. Olha que coincidência.
Eu? Mas que surpresa. Olha só.
Assim, para a surpresa de um total de 525 criaturas e zero pessoas, você é meu amigo secreto. Agora sim, eu confesso que, né, não estava sabendo da brincadeira, não tenho um presente, mas eu tenho uma ideia.
Opa.
E se eu te entrevistar?
Tá aí um presentão, né? Porque a gente passou o ano todo entrevistando as outras pessoas e não se entrevistou.
Então pronto. Quer seu presente agora? A gente faz agora.
Agora. Eu sou o cara do improviso. Pode ir lá.
Então vamos. Então pra gente começar como a gente começou com todos os nossos visitantes, se apresenta aí pros nossos ouvintes, já que a gente já sabe que esse áudio vai vazar, né, mesmo, né?
É, mas geralmente acontece isso. Sou Caio Amaro, de Santa Catarina, sou escritor, trabalho aqui com a Carol nessa livraria mágica aqui que todos vocês conhecem. Sou uma pessoa que gosta muito de quadrinhos, uma pessoa que gosta muito de ler, né, como vocês devem imaginar. Venho publicando coisas já faz algum tempo aí, tem algumas publicações em algumas editoras, algumas antologias. Tô aí nessa lida, ter um lugarzinho aí no mercado nacional, brincar um pouco, né? Fazer, se divertir escrevendo. Eu acho que é o que nós todos queremos, pelo menos no final, alcançar, né? Se divertir fazendo isso que é escrita, que é isso que a gente tanto ama.
Ah, maravilha. É isso. Cansa, mas é bom, né?
É, muito bom.
Pra tornar aqui nossa confraternização um pouquinho mais interessante, acho que a gente pode aproveitar e colocar umas fofocas literárias em dia. Tá aí, como é que você começou, sua vida de leitor, em que momento você percebeu que queria também contar suas próprias histórias, enfim, como é que foi isso aí pra você?
Pra mim, Carol, tem um ponto comum entre algumas pessoas que a gente entrevistou, que eu comecei lendo muito quadrinho. Depois, ali mais pelos 12 anos, eu comecei a ler mais livros, assim. Além do Harry Potter que todo mundo lia na época, eu comecei a procurar outras histórias. Comecei a ler Desventuras em Série, depois Percy Jackson. Então, parte artística, assim, de botar pra fora mesmo, eu fazia desenhando. Desde muito pequeno eu desenho muito, muito, muitas folhas e eu tenho tudo guardado até hoje.
Uau!
E aí nessa junção de desenho e gostar de quadrinhos, eu tinha um sonho quando era criança de fazer histórias em quadrinhos, né? Então eu pensava nas histórias e aí tinha que botar isso no papel e pensar como que ia desenhar. E aí comecei a fazer curso de desenho para poder desenhar minhas próprias histórias, né? Porque ninguém ia desenhar para mim. E nisso tudo eu sempre tive muito incentivo, assim, né? Tanto dos meus pais, principalmente também dos meus professores. Então, com esses incentivos eu ia tentando fazer do meu jeito as coisas, mas não saía certo, assim, o que eu queria. Depois de várias historinhas mal desenhadas, eu comecei a escrever mesmo, escrever prosa. Na escola a gente tinha algumas atividades, escrever prosa, e eu comecei a gostar, porque não tinha essa etapa do desenho depois, que era um pouco mais demorada. E aí foi isso, ali, basicamente em 2010, ali nos meus 16 anos, que eu comecei realmente a parar assim, e escrever bastante, assim, botar as ideias no papel. Eu comecei a escrever uma saga de mitologia grega muito grande, com muitas folhas, que até hoje não foi terminada, né? Com o tempo, ali, conhecendo mais, principalmente do mercado, ouvindo os podcasts de literatura, ouvindo sobre outros escritores que não sejam os mais conhecidos, como Eduardo Spohr, André Vianco, eu comecei a ver que tinha outras opções, e contos, e quadrinhos, e aí comecei a entrar mais nesse mercado, mais por esse meio, assim, né? Começar a fazer coisas menores, né? Não pensar essas super sagas que era o sonho, né, das pessoas, né? E acabei deixando, principalmente, HQ, a parte do desenho um pouco mais de lado, e hoje eu desenho mais só pra me divertir, assim. Eu não gosto muito de desenhar pras coisas, ou pra editais, ou pra concursos, assim.
É, mas os roteiros você continua escrevendo, né?
Sim, sim.
E a gente vai falar disso daqui a pouco. Lendo suas histórias, uma coisa que eu percebi é que sempre tem várias referências ali, né, que você coloca nas narrativas, como mitologia nórdica, Lovecraft, demônios, enfim, um monte de coisa, mas tudo assim de um jeito muito a sua cara. E como é que é pra você essa coisa de pegar essas referências conhecidas, mas trazer esse toque autoral?
Eu acho muito curioso a gente não ter combinado aí essas perguntas antes, né, porque pra mim esse é um ponto que eu considero um problema que eu tenho.
Sério? Mas eu adoro!
Não, eu digo no outro sentido. No sentido de que se eu me perco nas pesquisas, se eu não tiver um edital, um prazo, eu fico pesquisando mitologia, pesquisando contos, pesquisando histórias, e eu não consigo parar. Eu tenho um monte de projeto aqui que é várias pesquisas, que eu não consigo parar de falar assim, aquele ponto de, eu pesquisei o suficiente, agora eu vou sentar e contar essa história. Então, a maioria das coisas que eu acabo produzindo, que estão aí para as pessoas lerem, são coisas que tiveram, de alguma forma, algum edital, que eu falei assim, até tal dia eu pesquiso, depois desse dia eu começo a produzir. Porque senão as coisas não saem. Se mesmo eu gostando muito de mitologia, entendendo muito, quando eu quero escrever algo, eu meio que assumo uma responsabilidade, que eu tenho que sempre saber mais. E aí eu acabo me perdendo disso, né? Mas sobre esses temas ali que tu trouxe, Dark Fantasy, uma coisa um pouco mais gótica e tal, é algo que eu acho que todo autor tem em comum, que a gente quer escrever as coisas que a gente quer ler e ainda não encontrou, né? Então, sim, eu tenho muito disso de querer botar no papel. Eu gosto desse tema, eu queria uma história assim com esse tema, então eu vou fazer algo desse jeito e misturar esses dois assuntos, e aí é aquilo que vai, de alguma forma, acabar me satisfazendo, assim. Mas também, pra mim, é um processo um pouco diferente, que depois que a história sai de mim, eu nunca mais quero ver. Saiu de mim, eu falo, pronto, publicou, agora deixa lá, não quero mais mexer, não quero mais reler, não quero mais fazer nada.
Mas também, depois de um processo tão longo, né? Tem hora que tem que dar uma mais parecida com outra coisa, né? Porque senão, nem depois de publicar, você vai conseguir parar de olhar pra isso e continuar pesquisando.
Sim, sim, meu Deus do céu.
Mas então vamos falar agora do seu conto Hidromel da Sinfonia. Inclusive, eu amo esse nome, gostaria de deixar aqui registrado. Foi o conto que saiu na antologia Mitografias, que a proposta era contar mitos de origem, né? Então eu queria que você contasse como é que veio essa ideia de você enfiar Beethoven no meio de uma história que usa a mitologia nórdica. Gente, eu achei isso maravilhoso. Inusitado.
Essa, Carol, é a minha história preferida que eu escrevi, assim, porque eu acho que ela tem tudo que eu quero botar nas histórias, assim, que é botar coisas que eu gosto muito e mexer, brincar um pouco com a estrutura da história, pra estrutura também ajudar a contar aquela história, mexer com personagens que as pessoas gostam, personagens novos, e trazer algo novo, uma história às vezes não tão famosa, mas num contexto mais famoso. Então, essa Hidromel da Sinfonia, que conta, né, como que o Beethoven conseguiu inspiração para suas músicas, misturando isso com um conto da mitologia nórdica, foi algo que teve aquele processo que eu te falei, né, de doloroso, de ler a biografia do Beethoven, de estudar a mitologia nórdica, e tem o prazo, então beleza, acho que deu, é o suficiente, vamos botar isso no papel. Ela é esse caso de uma história assim que eu gosto muito, porque eu consegui, eu acho que foi a que eu consegui manifestar mais algo que eu gostaria de ler. É mais aquela história que, caramba, eu fiquei muito feliz no final com o resultado dela. Ela traz também, além desses temas, como eu falei, eu gosto de brincar nas estruturas de algumas histórias. Então ela, por exemplo, tem uma estrutura de música. Os capítulos dela são divididos da forma mais padrão que uma música é dividida. Tanto o clímax, quanto as outras coisas, o nome dos capítulos, tem o motif, tem a parte do refrão. Então tentei brincar um pouco com isso, que é algo que, quem conhece mais um pouco de música vai entender, vai identificar, quem já não conhece não pega, mas tudo bem, também não atrapalha na leitura da obra. Então tem essa história, é cheia desses easter eggzinhos, assim, ela tem pra cada vez que o Beethoven tá tocando, né, ou cantando uma música no seu piano imaginário no meio do conto, é uma música que existe, né, eu tenho a playlist dela no Spotify das músicas que eu usei, e aí cada música tem um tipo de melodia, e aí naquela história vai ser referente àquele tipo de melodia, né. Eu consegui juntar várias dessas coisas, e é um texto, no fim das contas, né, se a pessoa não quiser ouvir música, ela não vai ouvir música, vai só ler o texto, assim, e eu acredito que a história funciona mesmo assim. Então, ela é uma das histórias que eu tenho mais orgulho de ter participado, principalmente porque ela também tá numa antologia com muita gente foda, com muita gente que eu acabei conhecendo naquela antologia e depois eu descobri quão aquela galera é boa, assim, né? Tanto que a minha autora preferida, a Isa Próspero, tá também nessa mesma antologia. Então, pra mim, é uma honra ter participado.
Ah, mas eu achei muito legal saber que tem uma playlist. Por favor, você depois compartilha o link que eu fiquei curiosa. Você sabe muito bem que eu adoro música, né? Então...
Sim... É uma paixão compartilhada aqui na livraria.
Eu amei essa história. E outra história sua que eu adoro também é a Cassandra 5, que saiu na newsletter Faísca. Aliás, você é ótimo pra dar nomes pras suas histórias.
Tu acha?
Eu vou te contratar pra você dar título pra minhas histórias, porque eu sou péssima pra fazer isso. Mas eu queria saber um pouquinho sobre as inspirações também para essa história, sobre os desafios de escrever uma narrativa em poucas palavras, né? Porque esse é um texto bem curtinho, diferente do Hidromel da Sinfonia, que é uma história mais longa, né, com mais fôlego. Enfim, conta aí um pouquinho como é que surgiu essa ideia.
Essa parte aí da Faísca, né, esse conto curto, né, ele vem de uma prática que eu tenho, que eu acho também que muitos outros escritores têm, que é de guardar as ideias, né, ter um documento que você anota suas ideias, uma pasta. A Cassandra 5 vem de uma notícia que eu li um dia, de microscópio, tão potente, não sei o que, foi criado tal dia. Notícia que teve recente lá, 2010, 2012, e eu guardei aquela notícia, e eu fiquei pensando, né, ah, o que seria então um microscópio muito potente? Como que seria um microscópio que fosse mais potente do que todos os outros já feitos, né? Com essa premissa, um pouco de ficção científica, assim, né? Eu misturo com algo mais Lovecraft, essa temática do monstro, da loucura, eu gosto também. Trago isso já, o que a pessoa veria, né? Se ela chegasse tão a fundo, mais uma célula, mais, né? Na parte genética. Então, o que ela poderia ver nesse microscópio que deixaria ela maluca, né? Então, como seria essa discussão? A questão de ser uma narrativa pequena também é usar, né, todos os elementos da narrativa como sendo algo importante, né? Não ter aquela sobra, né? Então, o próprio nome, Cassandra, é porque Cassandra era uma das profetisas de Apolo, que tinha as visões que eram sempre desacreditadas na mitologia grega.
Aí, ó, cheio de referência, tá vendo?
É, exatamente. É porque no conto tem essa dúvida se ela tá ficando louca mesmo, se ela é a pessoa, se ela é o próprio microscópio, o que que tem nessa discussão ali, e é esse texto que daí eu tento brincar com isso, brincar com essa percepção. E como ele é um texto curto, não fica aquela coisa que, ah, que história de 20 páginas aqui, muito subjetiva. Não, é subjetivo, mas é poucas, é uma página, né? É bem pequenininha. Então dá pra brincar com esses conceitos, assim. É isso que eu gostei bastante do desafio da Faísca, né? Que eu acho tão legal que tem tanto autor publicando nela e que traz esse desafio pra gente de, ah, vamos botar só o necessário, só o básico. Essa história tem que funcionar com poucas palavras, né? Não tem muita enrolação. Mas mesmo nessa estrutura, a gente pode usar o título, usar o formato, né? Brincar com todos os tipos de elementos.
Agora, se você tivesse que escolher, você prefere escrever narrativas mais longas ou mais curtas?
Eu não consigo escrever narrativa longa. Eu nunca consegui publicar uma coisa longa. Então eu prefiro curto, que daí pelo menos eu sei que eu já sei que eu consegui já entregar contos curtos, assim.
Ai, tô contigo.
Eu tenho um livro de 500 páginas lá que eu nunca terminei e que vai ficar lá não terminado até eu ter paciência de voltar, né? Mas é aquilo, eu já sinto que ele já saiu de mim. Então eu tenho um problema em voltar pra ele, assim. Mas é processo de autor, né? Cada um tem os seus tiques, as suas particularidades nesse sentido.
Sim. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre quadrinhos. Eu imagino, assim, uma pessoa aqui que, né, nunca escreveu um roteiro de HQ, mas eu imagino que o processo de criação seja um pouco diferente de pensar uma narrativa em prosa. Pegando aqui o exemplo de A Retomada, que é o roteiro que você escreveu, né, para a história que tá na antologia Sangue no Olho. E uma coisa que eu reparei enquanto eu tava lendo é que nessa história tem vários quadros sem diálogos, a narrativa vai e volta no tempo, os quadros também são dispostos de forma diferente, assim, pelas páginas, enfim. É um pouquinho diferente, né, de uma narrativa mais tradicional de quadrinhos. E aí eu queria saber como é que é pra você pensar todos esses elementos, quando você vai idealizar o roteiro, você pensa nesses elementos, isso é algo que você conversa com o artista depois, enfim, como é que funciona esse processo pra você?
A minha relação com o roteiro de quadrinhos vem dessa retomada de quando eu voltei a escrever, porque vinha um edital da editora Draco, né, sobre fazer quadrinhos pra uma história cyberpunk, e eu falei, ah, nunca escrevi um roteiro, mas vamos tentar, vamos ver como é que é, né, tem que ser 20 páginas, então vamos ver aqui na internet rapidinho como faz um roteiro, vamos tentar trabalhar em cima disso, e eu dei a cara a tapa, assim, eu escrevi como eu achei que tinha que escrever, né, da forma que eu achei que tinha que detalhar. Nesse edital eu não passei, mas no próximo eu passei, e eu tive muita sorte de ter o editor da Draco, né, o Rafael Fernandes, me dando essas dicas de como escrever um roteiro, de como elaborar as coisas. Os roteiros, eu percebi que eles são bem também particulares, de cada autor escreve de um jeito, né? Então, eu geralmente ponho algo um pouco mais detalhado, tento falar assim, ah, nesse quadro, o enquadramento é assim, é X, e o personagem fala tal, né? Fica um roteiro bem grande, eu ponho todas as referências que eu uso de imagens, ou de desenhos, ou de algo que tem que ter na cena, eu ponho no documento também, a foto, né, do que eu conheço daquilo, foto do mapa, foto de referência de artística, tudo que eu quero botar. Só que eu descobri aí, que é algo que eu gosto muito, que fazer quadrinhos é algo mágico quando você é parte dessa peça, né? Como eu falei, quando eu era criança, eu queria escrever, desenhar e publicar minha própria história, porque eu achava que tinha que ser assim, né? Mas quando tu tá ali como roteirista e vai ter um ilustrador, e vai ter um editor, vai ter um revisor, e tu vê aquele trabalho, né? Aquelas várias pessoas trabalhando naquele processo, tu vê como cada uma delas bota um pouco de si naquilo. Então, mesmo eu fazendo um roteiro super detalhado, nem tão detalhado assim, né? Mas eu tentando detalhar os quadros, vem modificações. Quando a gente manda um roteiro e depois volta na mão de a ilustração, as folhas na mão de um desenhista e volta diferente, né, do que a gente escreveu, e na maioria das vezes volta melhor, né? Volta diferente porque aquele quadro não coube ali, essa imagem seria melhor se fosse maior aqui, esse quadro seria, não cabia tantos quadros nessa página. Então, é muito satisfatório, e você realmente sente que é um trabalho feito em equipe, assim, que cada um está contribuindo, pondo um pouco de si naquela obra. Então, não é o autor que escreve sozinho, né? Aquilo vem um produto completo, assim. Muitas das coisas, assim, de enquadramento e coisas de arte, assim, vieram das ilustradoras que trabalham comigo, né? Principalmente na Draco e agora mais recente na Script. É muito legal, assim, porque cada um tem seu estilo também. Então, eu gosto muito dessa parte de tentar escrever, dar o meu máximo, né? Botar nas falas ali o máximo que eu sei que é o que não vai mudar tanto, mas dar essa liberdade. Eu sempre falo assim, ah, qualquer sugestão, pode fazer, pode brincar, né? Que seja esse processo junto, que seja algo divertido de fazer e não aquele trabalho, né, abaixa a cabeça e faz, assim. E esse, por exemplo, da retomada que você comentou, já é um quadrinho que eu tive que tomar um pouco mais de cuidado, né, porque eu falo um pouco da questão indígena, então eu pesquisei bastante o que, que convinha falar, o que, que não convinha falar, né, o que, que é insensível, o que, que não é, né, porque afinal sou branco, né, queria ter esse cuidado de retratar e ter esse cuidado de que discurso eu ia botar na boca, né, dos personagens. Então também essa parte da escrita que envolve essa responsabilidade, assim, e até hoje eu tenho medo, né, tenho medo de caramba, será que deu certo, será que não deu certo, será que ficou de forma ofendida deu alguém, né? Então, sempre tem esse receio, mas aí sempre tem também a questão de revisão, a questão de ver o feedback das pessoas. Então, escrever é isso, né? Escrever é dar a cara a tapa e tentar fazer sempre com o máximo de responsabilidade que você puder. Foi uma forma que eu voltei, assim, a escrever, e depois que eu escrevi quadrinhos que eu quis voltar a escrever conto também, quis brincar disso, quis fazer lá, participar da Faísca. É sempre uma coisa boa, assim. E é bom porque tem as editais que juntam as pessoas, e na questão dos quadrinhos, por exemplo, eu nunca conheci os desenhistas que ilustraram minhas obras. Eu não conhecia previamente e nunca conheci pessoalmente depois também. Então, é sempre algumas amizades que se formam, assim, e vê, às vezes, dá match, né? Então, vê que legal, combinou, deu a história certa, deu um clima diferente pra história, era um pouco mais sinistra, ficou um pouco mais comédia. E isso faz parte dessa brincadeira. É como se fosse várias pessoas botando ingredientes na mesma panela e depois sai um prato feito, assim.
Aí, uma coisa que você falou, que aí eu acho que é o ponto em comum entre a HQ e a prosa, é essa questão, cuidado, né? Da pesquisa, da representação, quando você tá falando de povo ou uma raça, o que quer que seja, que não é da sua vivência, né? Então, acho que esse é um ponto de convergência, que você pode fazer coisas completamente diferentes no âmbito da literatura, mas esse é um ponto que eu acho que une, né, qualquer história que você queira contar, né?
E é um ponto que eu acho que é o que faz importante a escrita, né? Quando a gente fala assim, ah, que a escrita é importante, que a arte é importante, também vem muito, ah, claro, de botar si, se expressar, mas também de trazer essa responsabilidade, né? De tentar tratar alguns temas, assim, de forma bem responsável, de trazer alguma reflexão que ou você não tinha e achou que mais pessoas deveriam ter, né, ou que você vê que é importante e falta, também tem esse aspecto, né, de o que, que você vai dizer, o que, que você não vai dizer. Hoje em dia tem leitura crítica, né, leitura sensível, então tem várias ferramentas para ajudar nesse sentido.
Chegando aqui quase ao fim, né, meu presente de amigo secreto para você, Caio. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer aquela última pergunta que a gente faz para todos os nossos visitantes, que você já tem o seu espacinho aqui na livraria, mas eu acho que não teria problema nenhum a gente dar uma revitalizada nessa parte, até porque funcionário também merece ser bem tratado neste lugar, na verdade.
Sim, com certeza.
Então, diga aí pra gente revitalizar o seu espaço, qual o nome que você quer que tenha na sessão das suas histórias aqui na livraria?
Então, chegou a minha hora, né, Carol? Então, a gente faz essas perguntas,
isso,
né?
Isso, vai lá, esse é o seu momento.
Não. Eu falei meia hora num sentido negativo, né? Porque a gente faz essas perguntas pros autores e depois fica achando graça que eles se batem pra fazer, e aí quando chegou na gente, aí chegou a nossa hora de pensar, ó, um nome pra estante, aí que vai, se defina, Caio, vai, fala o que você acha que você é no seu íntimo, né?
Vai
dê
lá.
Um nome criativo, né?
Acredito no seu potencial, vai.
Uma frase zona aqui, porque a gente não tem limite de caractere nas nossas estantes, né?
É isso.
Juntando isso que eu gosto de música, que eu gosto dessas coisas mais dark, né? As coisas de magia, essas coisas de monstro, de bicho, né? De quadrinhos também. Então, eu botei o nome da estante aqui que está sendo revitalizada como, vamos lá, lá vai. Histórias que poderiam ser belas canções, mas que na falta do espírito poético do autor, são rimas narrativas sobre sombras, emoções e a busca pelo motif perfeito. Olha só. Aí...
Meu Deus do céu, mas aí você agora me humilhou. O que, que vai ser não. de mim quando chegar a minha vez? Que eu nunca vou
eu
superar
isso. Eu não espero menos
nome.
De você. Eu não espero menos de você, Carol. Você esteja ciente da sua responsabilidade aqui nessa livraria.
Olha só, eu tô lascada. Mas vamos deixar pra isso por um outro momento. Então, considere, assim, revitalizado o seu espaço, que este eu faço questão de arrumar muito bonitinho. Vai ficar show. Mas é isso. Aproveito, então, neste momento, nossa confraternização de fim de ano nesta livraria, para agradecer também você por ter topado dividir comigo esse desafio que é manter essa livraria, né, a Novos BR, funcionando, que você sabe, né, que essas criaturas não dão sossego pra gente, né?
Não.
Mas tem sido incrível, assim, ter sua parceria nesse projeto, a gente poder levar literatura nacional para mais gente, conversar com tanta gente legal. É isso, muito, muito obrigada. Como eu sei, como eu já falei, que esse áudio vai vazar mesmo, as pessoas vão ouvir, então já deixa aí seus contatos para os nossos ouvintes te acharem, onde é que eles podem te encontrar, ler suas histórias. Esse é o seu momento.
Então, pessoal, como vocês já devem saber, né, o meu Twitter é Caio H. Amaro, né, tudo junto, lá, que vocês podem encontrar as coisas que eu publico, as coisas que eu faço, né, o desenho que eu acabo postando lá também. As minhas histórias também, lá vai ter o link pra tudo, o link pra portfólio. Eu tenho, né, então, publicação em quadrinho pela Draco, pela Script, publiquei na Mitografias, publiquei na Faísca, tô escrevendo algumas coisas aí pra sair, quem sabe, né, eu consigo sair sair no futuro próximo. Vocês me encontram aí, principalmente aqui no Leonovos BR, que é o meu principal projeto atualmente, né, de literatura, né, focado aqui no Leonovos. Vocês podem me encontrar aqui trazendo mais isso da literatura nacional, apresentando mais autores para vocês junto da Carol e fazendo essa festa todo dia aqui que a gente tem na nossa livraria.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Iria bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem o comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. @leitorcabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom. Então tá combinado.
Temos um date.
É isso. Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.